Começa aqui mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Quem fala é Anselmo Mendo e eu também queria contar essa lorota de que fui para Vegas para participar de uma feira de negócios.
Meu nome é Gustavo Passi e a última vez que eu fui para Las Vegas eu fiz merda.
Casou.
É. Eu sou Marcelo Moretti e o que aconteceu em Vegas eu vou contar tudo aqui.
Muito bem.
Muito bom. Ah, estamos aqui hoje com o nosso amigo e patrono Marcelo Moretti, engenheiro eletricista, mestre, doutor, patrono do Beercast e dono da Bierra Moretti. Não é dono da Bierra Moretti.
Esses impostores não são...
A gente vamos perpetuar essa mentira. Como a gente fazia com a Duff, né? Isso. Tem gente até hoje querendo clicar o código pra liberar a Duff lá naquela empresa que vende cerveja, que a gente não fala mais.
Você que tem o Marcelo no Facebook, deixa uma mensagem pra ele.
O Marcelo, cara, quem ouve o Beercast sabe que o Marcelo já veio aqui várias vezes. Ele é nosso amigão aqui, cervejeiro caseiro, faz ótimas cervejas, participa de várias coisas com a gente,
virou
patrono do Beercast.
Ganhei vários sorteios.
Cara, sabe o que eu não sabia? Que eu ganhou vários sorteios mesmo, você é mal sortudo, cara.
Ele ganhou o primeiro
sorteio
do Beercast, que foi o balde da Duff que eu peguei da minha coleção. Porque a gente era uns bosta, não tinha merda nenhuma. E a gente faz sorteio lá, tá bom. Aí peguei meu balde da Duff, falei, vou levar lá.
Tá cobrando, né?
Não, tô cobrando, só tô jogando na cara. Aí cheguei lá com o balde, falei assim, vamos sortear. Aí o Anselmo, nossa, que legal o balde da Duff. Vai ser da hora, o pessoal vai gostar. Marcelão chegou atrasado.
Ele tá querendo que você devolve o balde pra ele.
Aquele balde é raro, velho.
Peguei o bonde andando, sentei na janelinha.
É isso aí, chegou
atrasado,
do nada, já não tinha mais lugar.
Comprou uma lata de spray e pintou o balde, porque não gostou da cor vermelha.
Não gostou. E aquele balde é raro, porque foi feito pela Duff antes deles meter o Pelé lá na Fox, né? Então foram poucas unidades.
Que legal.
Sabe o que eu não sabia, Marcelo? Que tu é mestre e também doutor.
É verdade.
Você é mestre em que área?
Eu sou mestre... É engraçado, né? Que minha vida profissional, eu sou engenheiro eletricista, mas eu fiz o mestrado na engenharia mecânica da Unicamp. Porque eu trabalho com simulação, né? Simulação... É uma coisa que você pode aplicar em várias áreas, né? E depois do doutorado fiz na engenharia naval da USP.
Então, caramba!
É meio eclético
esse
negócio.
Não é pouca coisa não, hein?
Simulação até no futebol,
rola. Você fez mestrado na Unicamp e fez doutorado na USP.
Caralho, eu não terminei a faculdade.
Você não terminou o colégio?
Não terminei a faculdade, por isso que eu sou burro.
Sofri pra caramba, mas consegui. Porque eu fazia enquanto trabalhava, né? Então,
parabéns. Nossa,
foi dureza.
Você fica bravo quando o pessoal te chama de engenheiro elétrico?
Não, eu mesmo me identifico como engenheiro. Eu sou engenheiro elétrico, é meio esquisito, né? Parece que eu sou um robô, sei lá.
É um cara muito ativo. É engenheiro elétrico. Mas até outro dia eu falava engenheiro elétrico.
Marcelo, lá na minha casa, às vezes quando eu ligo uma luz, queima do corredor. Sabe o que pode ser isso ou não?
Cara, mas essa pergunta, minha família inteira fazia isso. Ah, Marcelo, que bom, agora você vai poder consertar minha televisão. Eu tô com problema no meu rádio, não sei o que. Desculpa. Decepcionei muita gente na minha família.
Você é de que área? De área de... Você citou que você faz...
Simulação.
Simulação. É. Simulação. O que é simulação?
É atacante do Palmeiras.
Não, atacante. É o juiz, engraçado.
É uma tecnologia chamada simulação de eventos discretos, né? Que você... tem um software de simulação que você descreve os processos de uma linha de manufatura ou um sistema logístico e para você testar cenários, né? Então, por exemplo, eu quero saber, será que a minha frota de caminhões é suficiente para fazer esse fluxo logístico? Então você monta todo o processo, simula e o simulador te dá as respostas, né? Qual é o desempenho, se conseguiu transportar tudo que precisava, etc.
Mas você desenvolve simuladores?
A gente monta o processo dentro do simulador, né? Tem a ferramenta de simulação, a gente analisa, estuda o processo do cliente e monta esse processo dentro do computador. E aí você estuda cenários, né?
Antes de dar merda na vida real, vocês fazem dar merda no computador para tentar corrigir.
É, como toda simulação, é isso aí.
Ainda bem que nunca dá merda em nenhum lugar.
Não, quase nunca dá merda. Pro mundo empresarial é gastar dinheiro à toa, né?
Isso.
Então, o pessoal quer investir e investir.
Vidas
certo.
Não são importantes, produtos são importantes.
Importante é dinheiro no bolso.
Se perder o dinheiro é que a coisa tá errada.
O caminhão quebrar quase 5 vezes e capotar, o importante é chegar no destino final.
Tem simulação de hospital também, assim, aí tem o lado das vidas aí que é importante também.
Foi isso, foi esse seu trabalho, essa sua vivência que fez você viajar para Vegas, para CES, é assim que a gente pronuncia? Consumer Technology Association?
É, Consumer Electronic Show, na verdade.
Toma essa,
eu falei tudo errado,
você entrou no site
cara.
Errado aí.
Então eu tirei, não, mas não,
pegou
tá...
a feira errada. Melhor
será
seguir
que
a sua pauta,
no site
aí,
errado?
Não, pegou a feira errada.
Não, é, aqui, mas porque seria City E. É verdade, mas isso está escrito em algum lugar. É, então...
Certo, então.
Não, mas eu tô aqui com as informações super certas.
É.
E a conferir, onde você foi conferir as últimas novidades em tecnologia.
Essa feira que isso. Tinha console pra caramba, tinha festa, tinha fantasia, sexo, tinha tudo isso. Como é que foi essa festa, esse evento erótico que você foi?
Isso foi um outro ponto de Las Vegas que eu não visitei, mas eu sei que tem.
Então, secret. Depois de eu ter traduzido errado a sigla, diz aí pra gente o que, que é esse evento.
É, então, esse evento é uma feira que tem todo ano na mesma época, né? Sempre na segunda semana de janeiro, sempre em Las Vegas também, até hoje foi sempre em Las Vegas, onde essa indústria de eletrônica, principalmente de consumo, apresenta os últimos lançamentos e até protótipos, né? Então lá tem o que tem de mais novo de tecnologia. Então, muitas coisas foram lançadas lá, como o primeiro videocassete, primeiro DVD, TV 4K. Então, todo ano, essas coisas mais novas de eletrônico de consumo, eles são lançados na CES. E também vários protótipos, né? Coisas que ainda não estão no mercado. Mas a maioria das coisas que estão lá estão chegando no mercado custando uma fortuna, né? Aquela televisão 4K, que 5 anos atrás era uma fortuna. Então, é esse tipo de coisa. E aí... É muito legal, né? Pra quem gosta de tecnologia,
Você não foi lá na primeira vez que você foi quando lançou o primeiro videocassete, não, né?
Não.
Você não tem idade época, pra não. Isso, né?
Mas ele foi no Walkman.
Eu parecer velho, mas não
Walkman.
Sou.
Walkman ele foi.
Ah, tá bom.
É um pouco mais recente.
Aquele que amarrava na cintura que nem pochete.
Isso. E aí quando teve o anti-choque, lembra? O anti-choque, na verdade, ele ficava tocando 30 segundos na frente pra quando você balançasse ele não percebesse.
É, mas genial, isso né? É um negócio... É. Mas isso foi depois. Antes era assim.
Não, o anti-choque custava muito mais caro.
Muito mais caro, porque, assim... O Walkman era aquele que você colocava uma fita cassete dentro de um compartimento.
É verdade, eu tava falando do Discman.
E aí
que
ele
não tinha,
não dava esse problema. Você andava com a fita,
esse
colocava na cintura,
verdade.
Que nem uma pochete, colocava o fone de ouvido e ficava ouvindo a sua fita enquanto você tava caminhando. Se o Bearcast fosse daquela época, a gente ia gravar o Bearcast em fitas cassete, pra pessoa ouvir quando andasse pelo parque. Distribuía as fitas. Mas aí tinha um negócio que eles acharam que era uma evolução, que era o Discman, né? Que era a mesma coisa com o CD. E era uma merda, porque ele balançava e ficava parando toda hora, né,
isso.
Cara? Você não podia ir correr, por exemplo. Porque você tava andando, dava pra ouvir. Aí você corria e ele ficava falhando toda hora. Aí tinha esse processo sensacional, como chamava?
Anti-choque.
Que merda, né? Mas não é o caso, você foi ver lá coisas muito mais legais, né, Marcelo?
Sim, foi muito legal.
A gente vai aqui, como a gente gosta de todos esses papos, a gente gosta de um monte de coisa, além de cerveja. Uma delas é falar dessas coisas sobre tecnologia, é uma delas. Enquanto o Marcelo viajava, eu acompanhava ele no Facebook, ele ficava postando lá. Cara, ele fez posts muito legais. Dos estandes que ele visitou, das novidades que ele viu lá, de coisas que eu gostaria de ter na minha casa... E que eu achei sensacional. E além disso, ele comprou cerveja. Você trouxe duas cervejas que a gente vai degustar durante o programa aqui. Então acho que a gente podia intercalando os dois papos. Você trouxe aqui uma sensacional Arrogant Basta Ale, que é aquela cervejaria que é da Stones, né? Que virou essa cervejaria. A outra cerveja. Vamos deixar, então, a Bastard para depois. Outra cerveja é a Total Domination, da Ninkasi Brewing Company. São duas cervejarias americanas artesanais importantes, né? E que eu achei curioso, Marcelo, que elas vieram em garrafas de 600ml. É comum achar essas garrafas nos Estados Unidos?
Eu achei, assim, tinha várias lá, mas realmente não é muito comum. A maioria dos lugares que eu vou lá são garrafinhas de 600ml menores. A maioria, assim, mais ainda são...
Garrafinhas
packs,
de 600
né?
Menores?
Sim, garrafinha de 600 tipo essa aqui.
Com pescoço mais curto.
Com pescoço mais curto. Mas a maioria são packs de garrafinhas de 300ml mesmo, né? Eles vendem packs de 6 garrafinhas, né?
A gente fica com a impressão que garrafa de 600ml são coisa, é coisa da Ambev, né? Aqui no Brasil. E eu acho que é uma coisa que devia acabar o preconceito das cervejarias artesanais, eles também ficarem colocando as cervejas deles em garrafa de 600ml. Quase nenhuma faz. Algumas fazem litrão, todo mundo coloca nas garrafinhas pequenininhas e eu gosto de beber nessa garrafa que fez parte da minha história de vida.
A trilha sonora pra essa cerveja aí, Anselmo, é aquela tá dominado, tá tudo dominado. É. É total domination.
A gente...
Ah. Tem que pensar rápido nas minhas piadas, caralho.
A gente pediu a trilha sonora?
Pediu.
É, play, não lembro foi? Se o Marcelo falou em off...
Não pedi.
É porque ele tinha falado a trilha sonora, mas foi antes de começar o programa.
Desculpa, gente.
Quem que a gente tá ouvindo,
não sei a cabeça de vocês.
Não, foi, a culpa é nossa.
A gente tá ouvindo Coldplay, né?
Ele tá ouvindo Coldplay. Ô, também, Renato, ó, desde o começo do programa... Saúde, vamos brindar!
Aê.
Saúde!
Vai tomar aqui uma Ninkasi da Brew Company. Ah, como que é? Tá tudo dominado, Gustavo? Total Domination.
É isso aí.
Onde você comprou, Marcelão?
Comprei naquelas Walgreens lá, aquelas farmácias.
Tem uma imensa do lado daquele hotel italiano lá que simula Veneza.
Tem uma Walgreens. Você
foi lá, não é? Mesmo. Imensa, você entra numa área refrigerada.
Também, andei por tudo aqui lá.
Parece que você tá negociando pedra lá do Breaking Bad, porque você entra no fundo da farmácia, aí acaba os remédios. Acho que foi nessa que você foi, né? Aí lá no fundão tem uma câmera imensa, refrigerada, que você entra dentro. Aí lá parece que você tá negociando pedras lá dentro, Anselmo.
É muito legal. Você
sente meio subversivo. Eu escolhi essas aqui pelos nomes, né? Cerveja, eu não escolhi pela cervejaria nem nada. Eu olhei assim, essa aqui, meio que nome louco. Total Domination IPA. Porra, que é isso? Tá me zoando, né? E a garrafa grande.
Eu achei que o Marcelo tinha escolhido a dedo. Ele falou outra vez duas cervejas especiais aqui.
Eu faria isso.
Olha só, então foi eu que descobri aqui por que essas cervejas são especiais. Eu achei que ele tinha falado por que é especial.
Total Domination, que pode ser o grato
Total
propaganda.
Domination IPA é uma Northwest IPA, cara. É um, assim, um estilo que as cervejarias brasileiras... Não sei se alguma faz uma Northwest, uma cerveja do Noroeste, né? Dos Estados Unidos. E eu descobri que ela é diferente das West Coasts, né? Ou das New England IPAs, ou de outras cervejas. Os Estados Unidos tá se especializando, né? Cada região faz a sua IPA e faz a sua IPA de um jeito diferente.
Eu não sabia disso, tô surpreso de saber.
Olha, que o cara trouxe mais cerveja, eu achei que ele tinha trazer justamente por causa disso, pra gente ter, assim, motivos diferentes pra falar. Uma Northwest IPA, assim, eu fui pesquisar e tem um cara que diz assim, é uma mistura de notas de lúpulos cítricos e florais. Ah não, isso é a cervejaria que fala. A nossa Northwest IPA, a Total Domination, é uma mistura de notas de lúpulos cítricos e florais, enquanto um trio de maltes adiciona um acabamento limpo. É isso que a gente sente aí, um acabamento limpo, Marcelo?
Ah, acabamento muito limpo.
É, né?
Eu não tenho essa sofisticação não, mas eu tô adorando a cerveja, tá muito bom. Sinto lúpulo, sinto essa questão cítrica e floral.
Ele
acabamento
é
limpo, eu não sabia definir o que era.
Ele não, eu acho que ele quer dizer assim, algumas IPAs, por causa de alguns lúpulos, elas amarram na língua, né? Você fica com aquele amargor muito intenso na língua por um bom tempo depois que você bebeu. E não é, eu acho que essa daqui acaba suave, assim, né? Ele fica com um amargor bom na boca.
Entendi, concordo com você, realmente.
Apesar de ser uma cerveja com 81 IBU e teor alcoólico de 6.7... Sabia que a gravidade original dessa cerveja é 1067? Isso é bom pra você que é um cervejeiro caseiro?
Isso quer dizer que começou com bastante açúcar, né?
É.
Isso aí, então, tem um potencial pra ficar bem alcoólico.
É.
Ficou 6.7, realmente ficou
alcoólico. Ficou alcoólico, mas não ficou exageradamente assim, né? Quer dizer que vai muito malte aí.
É, vai bastante malte, ou se é puro malte, foi só malte, né?
É. Essa cerveja é produzida desde 2006. Eles usam o malte Churau Pale, o Monique e o Carahel. Os lúpulos são o Summit, o Amarillo e o Crystal. Olha só, aqui tem uma definição que eu encontrei para diferenciar as Northwest IPAs de outras cervejas, outras IPAs americanas. Segundo Josh Frein, acho que é assim que se pronuncia, dono da Frein Family Brewers de Hoodhiver, que eu não sei onde fica, porque eu não pesquisei onde fica essa cidade. Deve ser algum lugar no noroeste dos Estados Unidos, né?
Com certeza.
Porque faz sentido. Ele diz assim, historicamente, acho que uma IPA do noroeste é diferente de uma IPA da costa oeste, né? Uma West IPA. As IPAs do noroeste têm uma incidência de malte mais robusta, são aromáticas e com amargor assertivo, que é outra coisa que eu acho sempre muito difícil de... Quando alguém diz assim, o que, que é algo assertivo? Isso, amargor assertivo. Pra mim não quer dizer nada. Eu acho muito estranho isso. Enquanto a IPA da costa oeste, na costa oeste americana, né, é mais leve e mais brilhante. Dá um enorme ênfase ao lúpulo aromático. Né? Na verdade, eu acho que a gente sente um pouco disso, né? Ela é bastante aromática e ela tem um final limpo, assim, né? Bom de beber.
Sim, o que eu senti, que eu tô mais acostumado com as American IPAs, elas são menos amargas do que essa aqui, né? Então eu acho que é realmente uma característica de um estilo com algumas diferenças aí dessa região. Mas interessante, mas é muito boa também.
É boa de beber. Essa daqui é a primeira vez que você toma?
Primeira vez.
Você trouxe muita cerveja? Você tipo encheu uma mala lá?
Não, foram só essas duas aqui.
Caraca,
que moral. Só essas duas?
Não, eu enchi a mala de eletrônico, né?
Não, não sei, cara. O cara foi lá para o supermercado de cerveja.
Tô lisonjeado, obrigado, viu, Marcelo? Você ofereceu um pedaço de sua mala para trazer coisa pro Beercast,
mas eu achei que ele tinha trazido mais coisas.
Mas tem coisa mais nobre.
Faz cerveja, velho. Comprar é bobagem.
Porque tomar cerveja, eu ia tomar de qualquer maneira. Tomar aqui com vocês é um privilégio enorme, cara.
Isso aí.
Que isso?
A gente que eu diga.
Eu é que agradeço, meu.
Ô Marcelo, o que você achou da sua aventura? O que você achou da Feira Tecnologia?
Então, não foi a primeira vez, né? A gente tinha ido pra lá em 2013 e eu fiquei, assim, maravilhado com a cidade. A cidade é absurda, né? Você vê coisas muito absurdas lá, é incrível a cidade. A feira em si é incrível também, sempre gostei de tecnologia.
Você desceu de avião direto em Las Vegas?
Sim, sim.
Porque ir de carro é mais impressionante ainda.
Na verdade, tinha ido antes, eu fui a trabalho num congresso que era numa cidade próxima e junto com alguns amigos a gente foi de carro.
Isso, aí é impressionante, deserto, né? Quando lá, começa a chegar no meio do deserto, a porra de uma cidade imensa.
Olha assim, tipo, à direita você vê o trailer do Breaking Bad passando assim.
Isso, eu fiquei bastante impressionado, porque eu fui de Los Angeles, aí eu fui de carro, 4 horas, se eu não me engano. Cara, quando tá chegando Las Vegas, você fala, como é que os americanos fizeram essa porra dessa cidade?
É, tem aquele filme Bugsy, que foi um gangster, né, um mafioso, tal, que ele teve essa ideia, conta a história, não sei se é muito fiel ao original, né, o que aconteceu mesmo, mas o filme conta a história, que eles realmente já estão no meio do deserto, o cara teve a ideia maluca de construir uma cidade. E lá é incrível, né? Eu andei por lá e tem um dos cassinos, hotel que tem lá. Tem um tanque lá, com golfinhos e tal, tem show de golfinho. Aí você fica pensando, pô, aqui tô no meio do deserto, né? Sumir todas as pessoas daqui durante um mês e largar isso aqui seca tudo.
Vira deserto
aqui.
De novo.
A energia e...
Lá é o paraíso do artificial também, assim.
É tudo super artificial, é isso mesmo. Ali o homem tem que gastar muita energia ali energia e dinheiro pra manter aquilo lá de pé.
Sensacional.
E é um lugar legal, país solteiro, casado, desquitado.
Solteiro, principalmente. Solteiro.
Não, solteiro tem o que o filme americano vende, né? Mas casado é bem legal, apesar dos caras entregar panfleto de puta, mesmo você tendo com a sua esposa.
Mas caras entregam. Porque ninguém sabe que é a sua esposa, né?
Às vezes isso aqui é uma brincadeira da hora, né? Eu acho legal isso, americano é bom demais de marketing, cara. Os caras são fera, não pode falar mal dos americanos pra isso.
Se fosse brasileiro, eram safados, engraçado.
Brasileiro, os caras dão um esquemão, dá pra você, dá pra você o bilhete na miúda.
Entendi.
Larga essa feia, vem com as minas.
Larga essa feia, ó. O que mais te impressionou na feira, Marcelo?
O que me deixou mais impressionado foi Teve duas coisas que me impressionaram bastante, né? Uma foi transmissão de energia por infravermelho, né? Então, o infravermelho é a tecnologia que você usa, tem todos os controles remotos, né? Você, quando você aperta o botão, na verdade, aquilo tem um LEDzinho ali na ponta que sai um feixe de luz sincronizado com uma certa frequência que você não enxerga porque não está no campo visual, né? O infravermelho. E eles usam isso aí para transmitir energia. Então, tinha alguns ambientes lá que tinha uma espécie de lâmpada que ficava no teto e equipamentos que estavam em cima da mesa funcionando sem pilha, né? Só aquela emissão fazia eles funcionarem. Então, você poderia, se o seu celular tivesse essa tecnologia, você colocaria em cima da mesa, em qualquer lugar que você tivesse, desde que tivesse iluminação, e ele se carregaria sozinho, né? Então, isso eu achei bem interessante.
Sem risco de tomar choque no meio desse...
sem risco de tomar choque, né? É interessante, eu achei
Mas tipo, se você coloca a mão no meio do caminho aí do infravermelho, não derrete sua mão.
Se você fizer sombra, ele não transmite energia, né?
Não, mas tipo, num caso, é um problema de saúde pra quem estiver perto do campo de transmissão de energia aí.
Então, teoricamente não, né?
Teoricamente.
Outra tecnologia... isso aí era um protótipo,
você
vocês estão vendendo.
Você toma catuaba, acho que deve ser... câncer, mano.
Você toma catuaba, velho.
Quando o cara entra na CES lá, no CES, ele assina um termo falando assim, eu dou a minha vida caso alguma coisa pela tecnologia aqui. Ele diz que ele aceita morrer por causa da tecnologia.
E como é que eles demonstravam isso?
Eu só cliquei, não li os termos lá, só cliquei,
tá vendo?
Aceita e acabou.
Como é que eles faziam lá a demonstração em si?
Desse jeito que eu falei, tinha um ambiente lá que tinha uns equipamentos na mesa, tinha um trenzinho, tinha outras coisas ali que funcionando.
E tipo, será que carrega um celular?
E tava
tipo,
rolando
rápido.
Infra por ali.
Que
legal.
O negócio tava ali em cima e funcionando isso aí.
Carrega o celular tipo rápido? Passa bastante corrente?
Essa que é a minha pergunta, né? Que assim, ali era um protótipo, o trenzinho rodando, mas quanto tempo leva pra carregar um iPhone aí?
Fica
não sei,
30
né?
dias pra você carregar um
então,
iPhone.
Então, isso. Isso
não, mas é um negócio incrível, a gente não consegue imaginar como transmitir energia sem ter fio, por exemplo.
Não,
né?
Imagina você entrar na sua casa e o seu celular tá carregando sem você perceber.
Já tem uma tecnologia que eu vi em outro stand, tinha essa mesma tecnologia que era por transmissão eletromagnética. Então eles também conseguiam isso. Mas o eletromagnético tem outras questões, que interferência com metal e outras coisas, né? Então eu achei mais interessante o infravermelho.
Que é mais limpo, né?
Porque eu achei que era uma tecnologia mais interessante.
Isso cara, todo mundo de tecnologia e pessoas comuns, todo mundo quer se livrar dos fios, que é um jeito que a energia trafegue sem você precisar dos desgraçados do fio para fazer a energia funcionar, certo?
Porque transmitir som, você já tem Bluetooth, dados, também tem Wi-Fi. Agora energia, cara, ainda é o mais complicado.
E a gente queria que fosse assim, um mundo sem fio. Vamos abrir a outra cerveja, senão não vai dar tempo de beber tudo. Pega o negócio lá. Que acho cerveja que a gente vai beber, ô Marcelo?
Não, copo não?
Faz a pronúncia correta agora.
Arrogant Bastard Ale.
Olha só, agora com uma pronúncia melhor que a minha. Eu cerveja achei que o Marcelo sabia tudo a respeito desse, mas eu acho que ele não sabe. Então eu vou aqui passar as dicas,
Salmo,
cara.
Conta pra mim que eu não sei não. O que foi que eu comprei aí?
Essa, a Arrogant Bastard, já foi da Stone, a tão cultuada Stone Brewing Company, que agora todo mundo no Brasil adora e é apaixonado pela Stone, né? E foram eles, os donos da Stone, que criaram essa cervejaria. E ele, assim, acho que é curioso, porque ela chama bastardo arrogante, né? E assim, olha só como eles descrevem.
O arrogante bastardo?
Arrogante bastardo. Esta é uma cerveja agressiva. Você provavelmente não vai gostar. É pouco provável que você tenha o gosto, a sofisticação para poder apreciar uma cerveja dessa qualidade e profundidade. Gostaríamos de sugerir que você se atenha a um território mais seguro e familiar. Talvez algo com uma campanha publicitária de vários milhões de dólares destinada a convencê-lo. Então, assim, eles são arrogantes, eles falam assim, você não vai gostar da minha excelente cerveja porque você não tem capacidade técnica pra isso, cara. É uma cerveja com 7.2 de álcool, né, aromas lupulados e sabores de notas cítricas. É uma ale clássica, vamos brindar.
Saúde.
Então,
Anselmo, você não comentou sobre o subtítulo que tem aqui no título dela, né? Que é You Are Not Worthy. Você não é merecedor de beber essa cerveja.
Isso daí, eles repetem isso. Esse é o, por isso que eles são arrogantes, né, cara? Assim, a história da cerveja e da cervejaria é assim: no outono de 1995, os cofundadores da Stone Brewing, o Greg Koch e o Steve Wagner, estavam trabalhando para aperfeiçoar a receita da Stone Pale Ale. Mas alguma coisa deu errado, ou talvez muito certo, isso na palavra deles, né? Pode-se chamar de uma receita que não deu muito certo, ou talvez pode dizer até que foi uma iluminação divina. Greg e Steve sabiam que algo especial os esperava depois de um pouco de tempo e fermentação. A cerveja assombrou os cervejeiros. Greg disse assim na época, né? Nós não criamos isso, já estava lá. Nós éramos ou fomos apenas os primeiros mortais a ter tropeçado no resultado. Então é algo que já existia, né? Eles, assim, só fantástico. Encontraram a coisa. Em 1º de novembro de 1997, a Arrogant Bastard Ale foi finalmente lançada ao mundo, uma cerveja diferente de qualquer outra na época. Essa cerveja nasceu para desafiar os bebedores de cervejas aguadas, esses sim que eles falavam. Sua qualidade, profundidade e sabor são agressivas, assim como, como o enfrentamento às mentiras e à tirania dos gigantes da cerveja corporativa. A Arrogant Bastard se separou oficialmente da Stone Brewing em 2015 para acelerar seu ataque aos culpados pela fraude da grande indústria, que perpetravam seus crimes hediondos contra cervejas de verdadeira qualidade. Eles afirmam que beber uma das muitas formas da arrogância líquida produzida pela Arrogant Brewing é escapar dos grosseiros laços da mediocridade e saborear a pura sofisticação, trabalhada de acordo com os padrões que a vasta maioria das cervejas fabricadas neste planeta jamais poderá alcançar. Você concorda, Marcelo?
Concordo totalmente. Essa cerveja já estava lá. E eu não me sinto merecedor dela, realmente.
Muito bom. É uma cerveja, assim, ela é impressionante, né? Eu não sei, a gente tá aqui dizendo, é uma ale, mas eu não sei qual o estilo dessa cerveja.
A Stones foi o que fez aqueles gifs cervejeiros, né? Que esse demônio aí fica piscando. Eles têm uns memes em formato de gif.
Esses memes no formato de GIFs eu não sei, mas eles são umas cervejas respeitadíssimas. Tem aqui, são importadas no Brasil, são vendidas aqui, custam caríssimo, né? Tem em alguns outros países, por exemplo...
Se fosse traduzir em real, quanto ele trouxe pra gente aqui?
Essas cervejas custariam caro aqui. É. Eu imagino que uma cerveja dessa é assim, tipo R$100.
É mesmo?
Acho que daí pra cima.
Mais uma vez, Moraes, obrigado, viu?
Não tá aí.
Foram quantos dólares?
As cervejas da Stone custam caro. Eu não sei o preço, mas
foram
não custa
quantos
barato,
dólares, Moretti? Você não lembra?
Caramba, não lembro, cara.
R$2,50.
Foi, sei lá, em torno de uns 10 dólares.
R$6,50, o preço de uma original.
É, ele comprou várias Blue Moon. Aí falaram, leva essa daqui também.
A Blue Moon eu encontro aqui, né? Eu quis comprar essas aqui porque eu nunca vi essas cervejas, né? Vou comprar cerveja que não deve ter no Brasil.
Sim. Por exemplo, lá em Berlim existe uma filial da Stones. Eles têm uma cervejaria lá e tem um brew pub. O pessoal insistiu muito, mas era longe da cidade. Eu não queria beber cerveja americana, eu queria beber cervejas alemãs. Mas é caras que impressionam muito. Ó, o Caio tá mostrando aqui pra gente. Isso aonde? Aqui no Brasil? Tá aqui, R$35.
Ah, são, que isso?
Ué, então desculpa
aí. Caralho, mano, trouxe bosta, velho.
Ô, Marcelo.
Tava jogando uma moral pro cara.
Ô, Marcelo, lá você teve contato com algumas coisas que tem a ver com cerveja também, né?
É, eu fui lá meio procurando isso, né? Porque a CS, ela é imensa, ela... Acho que o espaço total dela deve dar uns 5 IMBs, assim, pra o pessoal ter ideia. De stand de empresas apresentando coisas e tal. E eu tinha certeza que ia ter um monte de coisa de cerveja artesanal, porque isso é uma coisa que está crescendo muito no mundo, né? E nos Estados Unidos também e tal. Aí eu fiquei surpreso que tem uma empresa só. Tinha uma empresa só que chama Pico Brew. Eles têm um equipamento lá que faz cerveja automático, né? Você coloca lá o malt, ele moe, você põe o lúpulo ali, E insere a receita digitalmente, né? E ela tá programada para colocar tudo certinho e depois de algumas horas tá pronta a cerveja. Mas aí, pensando bem, eu pensei, poxa, um cervejeiro artesanal não vai querer isso, né? Porque isso aí...
Sim.
Pra que você vai fazer a cerveja desse jeito, né? E não é mais artesanal, né?
É algo que eu também acho muito estranho, né? Porque é assim...
Gol de mão.
Mas é interessante, a tecnologia é interessante. E o foco deles é... pequenos bares, não é o cervejeiro caseiro. Sim. Um bar ou uma cervejaria bem que ainda está começando, que quer fazer experimentos com vou descobrir ainda minha receita, testar receitas, né? Então você faz aí um lote pequeno para testar a receita e sem ter muito trabalho, né? Você coloca ali, programa a receita e depois de um tempo você tem aí o resultado. E até você fazer lotes especiais, o pessoal tem uma recomendação para as empresas, que é comprar várias dessas máquinas e encadear elas para que elas trabalhem em sincronia, e você consegue fazer lotes maiores, não só 5 litros, que é o padrão, como outras quantidades que você pode comercializar e tal, né?
Nessa máquina são 5 litros o padrão?
Essa máquina é 5 litros. Aí a ideia deles é comprar várias máquinas dessas, deixá-las encadeadas. Entendi. E elas trabalham juntas.
E ela produz, fermenta, matura e tudo mais.
Isso, ela faz tudo.
Você então, faz tudo num equipamento só.
Num equipamento só e a
grande vantagem... Você não precisa engarrafar depois, nem colocar num...
Ele tem a opção de colocar num keg, né? Num tamborzinho.
É.
Então essa é a saída padrão, mas você pode pegar e engarrafar também, né? Mas a ideia é que com uma máquina você consegue manter o padrão, né?
Sim.
Porque cervejeiro caseiro, você nunca consegue repetir a mesma receita. O Jaime fala sempre isso, né? Que nunca sai igual. Mesmo que você faça igualzinho a receita, sempre tem alguma variaçãozinha. Até a temperatura do dia que você está fazendo se muda, muda as características e tal, né?
Então... Ainda mais o Jaime, que é um cara distraído, né? Que larga um negócio lá e vai passear, né? Cervejeiro caseiro não pode ser distraído, né? Não, tô brincando. Sempre enchendo o saco do Jaime. Jaime, grande abraço ao Jaime Pereira Filho.
Grande professor Jaime.
É. Além de tudo, como todo mundo sabe, o Marcelo, além de viajante, frequentador de Las Vegas e apreciador de boas cervejas, ele também é cervejeiro caseiro. É, também. Ele trouxe a cerveja dele. O que você trouxe pra gente experimentar hoje, Marcelo?
É uma American Pale Ale. Eu só enchi de lúpulo aí, é bem lupulada, então é do estilo que eu gosto.
Abre a garrafa aí, Gustavo Passi, não fica só falando. É a cerveja nova, a Pale Ale. Pale Ale? Desculpa, Marcelo.
É uma APA,
American Pale Ale. É uma American Pale Ale. Vira devagarzinho porque tá fazendo bastante espuma. Essa não teve problema de carbonatação, hein, Marcelo?
Não teve não.
Ficou uma espuma linda, parece um chopp. O Gustavo Passi serviu muito mal. Ele tá atacando de qualquer jeito a cerveja no copo. Acho que ele já passou dos limites dele. Fez uma espuma cremosíssima, tem assim um aroma de lúpulo suave, mas é porque do jeito que o Gustavo serviu, tá complicado aqui.
Não sou sommelier, vou botar a culpa no Gustavo.
Não, é porque você tacou a cerveja no copo e fez uma espuma gigante.
Esse é o Brazilian Pur. Quando a gente não sabe, a gente procura o culpado.
Não colocou espuma demais, ô Marcelo?
Então, eu coloquei a medida...
Não, o Gustavo. Você fez a cerveja.
Colocou demais.
Vendo, seu tonto?
Brincadeira.
Mas...
Ela foi projetada para não ter um colarinho tão grande. Assim, grande. Quando eu pensei na receita...
Próxima vez você serve. Tá bom, então.
Mas ficou uma espuma cremosa como de chope. A espuma... Ficou, a densidade da espuma tá linda.
Tá, realmente.
Qual foi suas intenções?
Minhas intenções?
Nessa cerveja aqui, uma cerveja tradicional.
Queria fazer uma cerveja do estilo que eu gosto, né? Eu faço algumas cervejas pra dar de presente, eu procuro maneirar no lúpulo, né? Mas essa aqui eu enchi de lúpulo porque é o tipo que eu gosto mesmo.
Mas é uma cerveja agradabilíssima. Eu acho que o que talvez tenha complicado a apreciação é que a gente tomou duas cervejas que deixam um amargor residual forte.
Sim, sim,
né?
Sim. Eu tô sentindo algo diferente do que...
As duas cervejas que a gente tomou deixam um amargor muito forte. São cervejas excelentes, adorei. Obrigado, Marcelo. O pessoal traz um monte de porcaria pra gente beber. Traz coisa que não vale a gente falar no programa. Mas você foi um cara que caprichou.
Que é isso?
Mesmo
só
que sem
top
querer,
você
trouxe aqui as melhores cervejas. Nossa, a gente tomou excelentes cervejas de lúpulos americanos. Ou aquilo lá que os americanos aprenderam a fazer tão bem, né? Eu acho que... Esses lúpulos estão encobrindo um pouco a sua cerveja, porque eu ainda tô com o gosto dele na boca. Mas é uma cerveja muito agradável de beber. Tem um aroma suave, né, de lúpulos. Fez uma espuma exagerada por causa do Gustavo, mas bonita porque é bastante cremosa.
Outras pessoas que avaliaram essa cerveja falaram que ela tem um gosto que lembra maracujá ou abacaxi.
Sim, Um abacaxi não sei, mas maracujá com certeza.
Sim, sim.
Acho que as cervejas estão evoluindo. Eu já dou 4 tampinhas para sua cerveja e compraria se estivesse vendendo num bar.
Nossa, espetáculo.
Não, eu acho que ela está melhor do que algumas cervejas comerciais. Tem APAs muito ruins sendo muito ruins. APAs que não valem o preço que elas são vendidas por aí.
Muito obrigado.
Ô, Gustavo Passa, a gente precisa falar dos nossos queridos patronos, Gustavo
Passa.
Muito Passi.
Bem, inclusive...
Manda um abraço geral aí pra todo mundo. Tem alguns, a gente fala assim, um abraço especial. Por que abraço especial? Porque a gente tem uma categoria de planos das pessoas que nos ajudam. Se você quiser ser patrono e quiser ajudar o Beercast a estar no ar...
Isso aí.
Vai lá no nosso blog, olha do lado direito do blog, que tem uma coluninha e tem um banner lá. Seja patrono do Beercast. Você clicando lá, você vai entrar no Quicante. O Quicante tem todos os planos e explica tudo a respeito de ser patrono. Uhum. Você ser patrono é ajudar a gente a fazer o programa. É. Ajudar a gente a pagar as contas, a pagar o servidor, a pagar o equipamento, a pagar os aluguéis das coisas que a gente usa, a promover as coisas que a gente promove do jeito que a gente faz.
A comprar equipamento novo.
Comprar tudo que precisa pra fazer. As cervejas que a gente usa aqui e tudo mais.
Ir pra Las Vegas, né?
Ir pra Las Vegas. O Marcelo foi sobre o patrocínio do Beercast. Brincadeira. O cara que é patrono, ele ajuda pagando uma mensalidade quando ele quiser e por quanto tempo ele quiser. E ele recebe benefícios de troca, que é desconto, ele participa de sorteio, ganha coisas, é sortudão como o Marcelo, que é sorteado um montão de coisa.
Isso aí.
Quem que é nosso patrono?
Ó, especialmente quem tá aí é o Rogério Bittencourt de Miranda, lá do Rio de Janeiro, Rodrigo Reis de São Paulo, Luiz Henrique Camargo de Batatais, Marcelino Marques de Rondonópolis, Mato Grosso, Carlos Bronson, de São Paulo. Ricardo Teixeira Bacalhau, de Barueri, que abriu um pub. Excelente. Isso. Flávio Okuji, de São Paulo. E Fabrício Guzon, de São Roque. Terra da uva, do vinho.
É, e da cerveja. Ele bebe cerveja pra caramba lá.
Felipe Silva. O Moretti Fiorone, que é o nosso brother que tá aqui.
O dono da Birra Moretti.
O dono da Birra Moretti.
O Marcelão.
O Calúnia. Saulo Marcel dos Santos, o Daniel Ferreira de Córdoba, o André Paiva, o Michel Melo, o Eduardo Ferreira, o Leonardo Santos, o William Costa, o Anderson Onir, que é super ativo lá no Instagram, o Michael Luiz de Souza, que é brodaço nosso da antiga, Gustavo Picelli e Gabriel Quinteto.
É, ouvinte, se você virou patrono, o nosso programa é gravado semanas antes ou dias antes, ou um tempo antes. Se o seu nome não foi citado é porque não deu tempo. Você vai estar nos programas seguintes. Você virou patrono recentemente, a gente vai falar de você e isso a gente aí. Agradece por
e
você
aí,
ter virado patrono.
E essa galera que é patrona, ela no TV Cerveja, ele come com 20% de desconto no almoço. No Beer Flakes ele começa lá a assinatura com 10%. Na Cervejaria Cratera ele tem um monte de desconto lá com o pessoal do William. No Barcearia lá do Checha você tem 7% de desconto de quinta a domingo. É 7% só pra fuder a matemática, né, Checha? Puta que pariu.
Ele queria 7,69%.
E no Tia Café, que é a nossa casa, onde tudo começou, que a gente gravava no microfone de lapé, de conference call.
Conference call? É. A gente colocava um microfone de conference call no meio da mesa, era uma merda.
Isso aí, 10% de desconto.
Tudo som horrível.
É, você vai ter 10% de desconto e vai fuder o garçom que não vai receber nada. É. E lá no restaurante Pastra Nostra, você tem 10% de desconto e você também, que for patrono, você concorre não, né, Anselmo? Você pode ser a semana que você vem almoçar de graça no Pasta é Nostra.
Isso, toda semana tem almoço de graça enquanto passa...
É bico seco, mas come de graça.
É. Não, é bico seco. Não, você não, a bebida não tá incluída, mas você almoça seco, de graça lá, mas o almoço é bom. É. E aí, isso daí, enquanto ele estiver patrocinando a gente, vai ter aí um por semana
isso
pro
aí.
Pessoal
e
ir
tem,
lá,
eu
cara.
Tenho uma dica, eu tenho uma dica legal. Você vai lá e toma água no banheiro, manja.
Leve seu copo. Copo e bebe
isso
água
é
no
dica
banheiro.
Boa.
É, muito
dica
boa.
Dica da Zona Leste, especialmente pra você.
Obrigado, patrões. E a gente faz assim, a gente sorteia coisas. O Marcelo ganhou um balde, ele não era patrono. Isso antes da época do patrão, ganhou um balde da... convite pra evento cervejeiro, pra oportunidade de cervejeiros, pra
cinema.
Garrafa de cervejas, pra cinema. Pra tudo que a gente consegue, a gente tem que sortear por patronos.
A gente já não usufrui mais de nada, tão de saco cheio de cerveja.
É verdade,
antes
a gente ficava
coisas.
Com tudo isso pra gente e agora a gente fica sorteando.
Aí você completa seu álbum também. Se você for patrono, eu te ajudo a completar. Tá o álbum.
Esse é o Gustavo depois que bebe algumas cervejas. Ele já tá dando as figurinhas pros caras.
Não, eu completo, na troca. Não, ninguém vai dar nada, meu amigo. E não só os patronos, o Marcelo que também é um patrono, eu vou convidar os patronos que dia 12 de maio A gente vai lá na cervejaria Bamberg. A gente, eu tô providenciando aí um roteiro que a gente vai fazer uma visitação, conhecer as cervejas. Vai ter food truck no dia, então você não precisa tá com a venda casada do almoço, né? Você só precisa pagar a visitação, mais a van que eu vou descolar. Tá lá no, na fanpage do Beercast, dia 12 de maio.
Vai com visitação. A gente, pra conhecer a gente vai ser muito legal. Pra finalizar, Marcelo, o que você trouxe na sua mala de tecnologia?
Nossa, me pegou de surpresa agora, hein? Eu trouxe um falante daquele da JBL, que é...
Ah, animal.
Que
animal.
É Bluetooth fantástico. Ele tem um monte de luzinha, ilumina tudo.
Quer fazer festa da hora, compra essa porra.
Eu trouxe aquele capacete de bike. Eu trouxe um capacete
Marcelo
de bike.
Marcelo é ciclista.
Que tem Bluetooth, né? Ele tem pequenos alto-falantes que ficam próximos da orelha. Então você não precisa pôr um fone de ouvido que impediria você de escutar.
Você pode ir ouvindo o Beercast.
Isso mesmo.
Sem
muitas
fio
vezes
no capacete da sua bicicleta.
Isso mesmo.
Agora, não, por favor, se você for atropelado por causa disso, não processe o Beercast, que a gente não tem nada a ver com isso.
Não, mas então, a ideia é que, como é um alto-falante, que ele não é um fone de ouvido,
sim,
né?
Sim,
então
sim,
você está escutando o ambiente, você não...
É melhor do que um fone. Ouvido,
a questão
né?
da segurança, ela é melhor
legal,
com esse tipo de capacete.
Legal pra caralho. Renato vai ficar com inveja. Legal. Só isso? Você é louco, quando eu era bombeiro eu trazia
não,
a vida,
ele não pode,
velho.
Ele falou até chegar em $500. É $500?
É.
Então, aí.
É, pode ser que ele seja auditado,
disso,
né?
Ele não pode falar mais.
Isso, Anselmo.
Porque
isso
ele passou
X,
na luz
não.
verde. Ele passou na luz verde.
iPhone X, não.
iPhone X também.
É isso aí. E aí, caralho, tá gastando dinheiro, hein, mano?
Esse passou de $500. Você tá querendo ferrar o
cara. Não, mas o iPhone tá na cota, Anselmo.
Tá na cota?
É, foda-se Polícia Federal, velho. Tá na cota.
Não, assim, a regra é que você não pode voltar com dois celulares, né? Isso, se você não for com o celular, você pode voltar com o seu X, é um item pessoal.
Eu já fui mambeiro, eu ia sem nada, mano. Ia pelado, com uma pochete só.
Mas assim, aqui no Brasil é impossível comprar, né? Só dá pra comprar lá.
Tá, não.
Não tem como.
Você é louco, você entrou muito no hall dos ricos, velho.
Marcelo, agradeço muitíssimo, cara. Você é um cara simpaticíssimo.
Eu que agradeço.
Não tô falando disso só pra te puxar o saco. Sabe por quê? Você é um cara que tá com a gente desde que a gente começou o Beercast. Você foi lá as primeiras vezes, participou de eventos com a gente, fez um monte de coisa pra gente.
E eu comecei a escutar podcast, eu descobri que existia podcast porque eu tinha um iPad Touch, né? E tinha um iconezinho lá, podcast. Mas que diabo é aquilo? Cliquei naquilo. Aí você podia acessar vários uns temas lá, mas não tinha nada em português. Eu comecei a escutar aquilo. Pô, que legal, né? Aí depois de um tempo começou a aparecer coisas do Brasil, né? E aí eu comecei a escutar, né? Jovem Nerd e tal, aqueles que todo mundo escuta. E aí eu comecei a fazer cerveja e falei, pô, quero escutar podcast de cerveja. Procurei, pô, Beercast é um nome fantástico que vocês pegaram aí.
O Gustavo Passos.
É sensacional.
Isso aí. Ele copiou, porque já existe um nos Estados Unidos, sabe? Ele copiou e só colocou BR depois.
Isso aí, eu copio tudo.
Obrigado, Marcelo. Obrigado, Gustavo
Passos. Obrigado,
Passi.
Pessoal.
Passou do tempo por causa do Gustavo Passa, viu, Renato?
É, sempre culpa minha. Sempre culpa do gordo.
Obrigado, ouvinte, por ter ficado com a gente até este momento. Um grande abraço. Até semana que vem. Estaremos juntos outra vez. Valeu, tchau!
Viva Las Vegas!